Está a gravar. Então, olá a todos. Já não vinha aqui há algum tempo. Porquê? Porque o episódio de hoje é um episódio especial. Hoje, por ser o último episódio da primeira temporada, trouxe uma pessoa muito especial para mim.
Opa!
Carro a passar. Queres dizer alguma coisa? Queres-te apresentar?
Olá, eu sou a Ana Azevedo, sou amiga da Nádia e bem, vou estar aqui hoje para ajudar um lado diferente deste podcast e também da pessoa que está por trás dele, a nossa querida Nádia Anelli.
Sim, o intuito é criar um mote, ou seja, ser o fechar de uma temporada para criar o início de outra temporada que surgirá em setembro. Eu vou de férias e também preciso descansar um bocadinho a cabeça. E por isso o intuito deste episódio é mesmo esse, é fechar uma etapa para abrir outra. Portanto, começávamos, não é?
Sim, eu antes de
Vamos.
mais só quero dizer que queria agradecer-te pelo
Sim,
convite,
eu queria
porque sei que
agradecer-te a mim
este
também.
é um projeto especial para ti
Sim.
e vou tipo só dizer que eu não quero fazer asneira
Não, não
e
vais.
que estou um bocado nervosa porque, pá, é muita responsabilidade estar a
Sim,
fechar aqui um.
eu acho que há pouca gente que podia fazer isto. Não, tudo aquilo que nós sabemos de comunicação, aprendemos-lo juntas,
Sim,
comigo.
o que nós não sabemos, e para além da comunicação, o que sabemos também uma da outra, acho que isso também conta um bocado.
Sim, isso conta. Portanto, ou eras tu ou era uma das nossas amigas lá do grupo. Portanto, da
Mas não
faculdade.
são elas, sou eu, Ana Azevedo,
Exato, tu
prazer.
ganhas o Oscar. Portanto, olha, se calhar vou lançar o jingle e começamos. Pode ser?
Claro. Bem, para começar, Nádia Anelli, estás pronta?
Até vou beber água.
Isto é tipo pressão. Então, como já
Pressão no ar.
dissemos, como já dissemos, é o fim desta temporada. E então, achas que conseguiste atingir aquilo que querias atingir com este podcast?
É assim, este podcast é um projeto muito especial para mim, porque tem um objetivo muito particular, que é mostrar trabalho, ponto. Nesta área eu preciso mostrar trabalho. E era exatamente isso que eu queria. Já cheguei a algum lado, já conheci pessoas da área e que ouvem e que se mostram interessadas em ouvir. E acima de tudo, para além de mostrar trabalho, é também entreter, não é? Que é aquilo que eu quero fazer. E fico muito feliz quando alguém se dirige a mim e diz: Olha, estava a ouvir o teu podcast, ou ouvi o teu podcast, gostei muito. Portanto, para mim, se tiver uma pessoa a ouvir que goste, ou que mude a mentalidade, ou que mude a maneira de pensar, ou, nem precisa de mudar, que pense só nos assuntos que eu falei, porque eu acho que é importante. Eu falei muito sobre atualidade e assuntos que achei relevantes na altura. Portanto, para mim, mostrar trabalho e já ter conhecido as pessoas que eu conheci já é bom, já cheguei a um bom sítio. Mas ter pessoas a ouvir que vão no carro e porem o podcast ou que estão a treinar e ouvem o podcast, para mim também já é uma vitória. Não vou ficar por aqui, como é óbvio, porque eu acho que quando tu crias a ligação com o microfone é muito
Sim.
difícil parares. E tu sabes isto, embora não queiras seguir esta área, mas esta área específica, mas acho que sabes isso. E por isso, acho que me vai levar onde tiver que levar,
Sim.
mas vou continuar até fazer sentido. No dia em que deixar de fazer sentido para mim, eu paro, porque
Sim.
não faz sentido.
Sim, acho que há muitos podcasts também no mercado.
Sim, há muito podcast e há muita coisa boa a surgir aí e há muita malta com talento. E essa foi uma das minhas preocupações quando comecei, foi não quero ser só mais uma.
Sim, era essa a pergunta que eu tinha para fazer. Não tiveste esse medo?
Não, tive, é óbvio que tive, mas eu acho, não é? Eu acho, nós somos todos diferentes e isto não é clichê, é verdade, nós somos todos diferentes. E o facto de sermos todos diferentes era logo um ponto crucial que ia tornar o meu podcast diferente. E depois é óbvio que eu fui pondo, como é que eu ia dizer? Fui pondo, acrescentando características, imagina, acabar com uma música. Pronto, fui acrescentando este tipo de características nos episódios
Sim,
que
muito
iam
próprias.
tornando, exato, os episódios muito pessoais. Pronto, e acredito que estou-me a perder. O que é que eu estava a dizer?
Porque tinhas com medo se fosse mais
sim,
um.
Sim, pronto, e é isso. É óbvio que tinha medo que fosse mais um, mas pensei, porra, também se eu não fizer, então não vai ser nada.
Sim, percebes? É sempre boa experiência e acho que, se posso dar a minha opinião, eu acho que tu foste muito tu e foste sendo cada vez mais tu ao longo dos episódios.
Sim, e sabes que eu olho para trás e penso, ainda bem que fiz isto, sei que tenho episódios melhores do que outros, porque houve uns gravados à pressa, porque depois é... És tudo tu, és tu que fazes tudo, és tu que escreves, és tu que produzes, és tu que editas, és tu que gravas, és tu que montas o setup, és tu que fazes tudo. E às vezes com as circunstâncias da vida torna-se difícil, sim, com a faculdade, com o trabalho, com...
Tempo para ti também, é preciso.
Sim, 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 e então tornava-se difícil e isso fez com que houve episódios melhores do que outros, até os próprios temas dos episódios às vezes eram, como é que eu ia dizer, mas não eram tão relevantes, sim, ou não eram tão polémicos, mas eu tentei dar sempre...
Como tudo na vida, temos dias mais interessantes que
sim,
outros.
Sim, imagina, eu tentei dar sempre o meu melhor, isso eu tenho a certeza, dei sempre o meu melhor.
E isso transpareceu também.
Sim, pá, e vai, era aquilo que eu estava a dizer, vai levar onde tiver que levar, e já me fez conhecer pessoas na área que viram o meu talento, ou o que quer que isso seja, ou... Eu também não sou muito apologista de talento, ou... Para mim, como é que eu tenho de dizer?
Eu acho que o talento não pode vir só. Tem que vir tipo.
Sim,
com...
imagina, tu, como é que eu tenho de dizer? Eu acredito muito no talento e acredito que haja pessoas que nascem para fazer o que quer que seja. Tu tens, por exemplo, atores que tu olhas para eles e tu vês, porra, este ator nasceu para isto, ou este comunicador. Por exemplo, tens a Mafalda Castro. A Mafalda Castro é uma comunicadora incrível.
Sim, 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 sim.
E tu olhas para ela e tu pensas, esta miúda, mulher ou o que quer que seja, ela nasceu para fazer isto. Ela, eu estava a ouvir rádio no outro dia, estava a ouvi-la e eu pensei, ela é muito boa, ela nasceu para fazer
sim,
isto.
Sim, ela destaca-se nesse
sim, ela é uma ótima entertainer. Porque depois ela tem carisma, tem a personalidade que se junta ao talento e depois tem trabalho. Ela tem trabalho e por mais que digam que ela chegou onde chegou por causa do blog, o blog foi uma catapulta.
Foi trabalho.
Foi trabalho dela. Exato, portanto, e ela tem uma licenciatura e tem formação e eu acredito muito nisso. Acredito que tu podes ter talento, mas que tens que aprender e que é óbvio que o fator sorte também ajuda muito, mas acho que...
É aquele clichê também que a sorte também se trabalha.
A sorte trabalha, sim. Eu tinha um professor na escola de teatro que me dizia muito isso. Por isso, sim, acho que este podcast me vai levar onde tiver que levar e no dia em que deixar de fazer sentido para mim, eu paro.
Sim, nós sabemos que esta área é uma área muito disputada, muita gente quer o mesmo. E acho que também teres algo diferenciador, nós tentámos isso, outras pessoas que nós conhecemos da nossa turma também, sim, nossos amigos, e acho que isso também é um fator diferenciador.
Eu acho que o que diferencia vai ser sempre tu.
Sim.
Imagina, tu és diferente dos outros, o teu carisma vai ser diferente, o meu carisma é diferente do teu.
E acho que isso que às vezes as pessoas têm medo de transparecer, tipo, ser elas mesmas. E acho,
sim,
que nesta área é tipo,
sim,
tão importante.
Sim, nesta área tu tens que ser tu.
Eu acho que também não é só em comunicação, acaba a ser um bocado em todas as áreas.
Sim, em todas as áreas. Tu tens que criar uma ligação com o ouvinte. Se és ator, tens que criar uma ligação com o público. Portanto, é muito isto.
Por isso é que também há, por exemplo, agora pegando nos atores, há atores que chamam mais o público e depois podem ter aquilo que as pessoas chamam de fãs e não sei o quê,
sim,
porque têm uma tipo
também
cativão.
Também há essa ligação, essa catapulta,
sim,
cá para fora.
Também é,
sim,
sim, isso, sim, também, sim, impulsiona o teu trabalho.
Sim, porque, sim, 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 há, entende? Essa catapulta que vem cá para fora, sim.
E falando aqui um bocado na comunicação, que é o que temos falado.
Sim.
Porquê a comunicação? O que é que te cativa e o que é que te dá a comunicação?
Epá, pá, sinceramente, eu acho que é uma coisa... Lá está, é uma coisa que está dentro de ti, quase. Não te sei explicar bem. Na altura tentei entrar no Conservatório de Teatro, não consegui. Pela segunda vez não consegui. Mas sempre quis ter uma licenciatura. Uhum. E o meu plano B era comunicação. E na altura chorei, mundos e fundos. E o mundo ia acabar. E não entrei no Conservatório. Mas eu sou apologista. Tu estás onde tens de estar. E o destino põe-te no sítio certo com as pessoas certas. E talvez tenha sido por isso que a nossa licenciatura correu tão bem.
Sim.
Com as pessoas certas ao nosso lado. Fomos um grupo incrível. E acredito que a comunicação... Pá, eu gosto muito de dar a minha opinião, como é óbvio. Sou muito dona do meu nariz. Mas não estou a dizer que nasci para isto, mas... Tu sentes,
é uma coisa
intuitiva, sabes?
Mas
tu
não
sentes.
Tiveste, tipo, sei lá, eu, na minha perspectiva, houve uma altura que eu disse, eu quero ser jornalista.
Não tive.
Eu tive.
Aliás, primeiro porque eu não, tu sabes que eu não, sim, quero ser jornalista, não quero ter a carteira de jornalista.
Sim, sim, sim.
Eu sei que para seguir comunicação e entretenimento e o que quer que seja que eu vá seguir em comunicação, tenho que ter as bases do jornalismo. É como tu ires tocar guitarra, tens que ter as bases do piano. As coisas fluíram, sabes? Na verdade, eu sempre quis rádio. E acho que isso também se foi fomentando com as dobragens também, porque tu vais trabalhando com a voz e fui começando a fazer. Fui fazendo uns workshops e fui gostando de ouvir a minha voz e depois tu habituas-te. E eu pensei, olha, a rádio se calhar era fixe, juntas o entretenimento à comunicação e voz e não sei o quê. Pronto, e entrei muito por aí. E desde o primeiro ano que eu quero rádio.
Sim, as costas. Pensando, eu acho que nós fomos as duas pessoas que chegámos lá e dissemos, nós queremos isto.
Sim, houve muita gente que foi mudando as ideias.
Sim, é legítimo.
E é legítimo, eu sou uma pessoa muito de ideias fixas, mas é assim, se eu visse que não queria rádio, eu era a pessoa para chegar ao meio do curso e dizer, eu não quero isto, eu não quero seguir esta área da comunicação. Mas não, a verdade é que continuo com o bichinho da rádio, embora o que quer que isso seja, mas sim, não houve uma razão específica que me dissesse, pá, não, a minha mãe não é comunicadora, o meu pai não é comunicador, não tenho ninguém que trabalhe em comunicação, sabes? Sim, portanto, não sei, é estranho, eu acho que é a tua personalidade também, sabes?
Eu acho que nós também somos pessoas bem extrovertidas, sim, e isso também ajuda muito.
Sim, eu acho que a tua personalidade ajuda muito.
Sim, caso não tenham reparado, nós falamos pelos cotovelos.
Sim, vamos a 12 minutos de episódio, é isto.
Então, dás mais ao podcast ou sentes que o podcast já te deu mais a ti?
Eu acho que é como tudo na vida. Tu recebes aquilo que tu dás.
Sim.
Imagina, se tu tens amor para dar, tu recebes amor.
Uhum.
E este podcast é isto, é amor. E se eu dou amor às pessoas, porque no fundo é isto que eu quero é que as pessoas se divirtam a ouvir isto, que riam, que passem um bom bocado, se abstraiam do que quer que seja... eu vou receber amor, eu vou receber feedbacks positivos ou negativos, ou negativos não tanto, mas quando eu digo negativos é críticas construtivas,
sim,
que também já as recebi, sim, que fazem crescer e é ótimo, mas eu acredito que quando tudo é feito com uma razão, tudo é retribuído, a vida é um ricochete.
É aquele clichê que é clichê por alguma razão, não é?
Sim, é isso mesmo, e por isso para mim este podcast é amor e eu faço com todo o amor que eu tenho e lá está. No dia em que deixar de fazer sentido para mim, deixa de fazer sentido para quem está a ouvir.
Sim, acho também é a maior prova de amor que tu podes dar ao podcast, que é quando vês que pronto, isto não dá mais, acabou.
O meu vizinho está a abrir os teus.
Bom dia!
Sim, são 9h53 da manhã, nós estamos a gravar
isto. Ai, eu percebo. É muito amor eu estar aqui, sendo que amanhã vou trabalhar, fica já a saber.
Pronto, é isto. Pronto, este podcast é isto. É amor e no dia em que deixar de fazer sentido para mim, deixa de fazer sentido para o público, isso te garanto. Eu acredito muito nisso, não sei se é verdade ou não, mas eu acredito. E no dia em que eu deixar, pronto, de acreditar, deixa de fazer
sentido. Não faz mesmo sentido, yeah. Isso.
Yeah.
E como já falámos também, estamos num momento de viragem, digamos assim. Estamos a acabar a faculdade, falta-nos saber uma nota de uma cadeirinha. E como já dissemos, é o fim desta primeira temporada do podcast. A mudança é algo que te assusta?
Uhum. Sim, eu sou uma pessoa muito de
rotinas.
De rotinas, e tu sabes, sou uma pessoa muito metódica, muito organizada, e embora eu saiba ou eu sinta, porque eu vou muito pela intuição e por aquilo que o meu coração me diz, e quem lida comigo diariamente sabe isto, que eu estou sempre a dizer, mas eu sinto, eu não vou desistir, eu sinto.
E as energias?
A minha intuição diz-me. Mas a verdade é que as mudanças são necessárias e é importante haver mudanças.
Para não haver também tipo monotonia.
Para tu não estagnares. Mas sim, tenho muito medo que as coisas não fujam, que as coisas fujam do meu controle.
É um bocado medo da mudança ou medo do incerto?
É medo, eu acho que é medo do incerto.
Eu acho que é tipo...
Eu acho que é medo do incerto e medo... É tu não controlares. Há coisas que tu não controlas na vida.
Não sei se falhar é a melhor palavra, mas é...
Não, ou melhor...
É desiludir-te a ti mesmo. Temos os objetivos
Ou seja, é medo de falhar, como é óbvio, mas acho que não é o medo de falhar que se aplica nesta ocasião. O medo de falhar aplica-se noutra altura da minha vida. Ou noutras situações. Aqui é o medo do incerto. É tu não saberes o que é que vem aí. Agora, principalmente com a pandemia, tu veres que estás a perder oportunidades por causa disto, sabes?
Sim, eu sinto que, por exemplo, nós fomos... As pessoas que levaram a maior parte da licenciatura numa pandemia e acho
que... Sim, nós fizemos, ainda ontem estava a comentar isto, nós fizemos metade da licenciatura sem Covid e fizemos a outra metade com Covid.
Nós somos os licenciados Covid.
Exato, nós somos os licenciados Covid e é estranho porque tu começas a lidar com essa realidade diariamente.
Sim, somos a primeira tipo geração, digamos assim, que está a levar com isto do nada, é tão...
E é triste tu começares a levar com essa... Tu, agora com é que tu impacto. Começas a levar com essa realidade, sim. Sabes? Tu envias currículos e pensares, não vou desistir, não vou desistir, não vou desistir, porque eu sou muito teimosa e sinto que não vou desistir, que não posso desistir, mas tu começas a levar com estes baldes de água fria, sim, é o que eu ia dizer. Tu começas a levar com isto.
E é aquela cena, estás a trabalhar há 3 anos para
isto. E agora tu começas a sentir o impacto da pandemia no mercado de trabalho, mas acredito que a oportunidade certa vai aparecer no momento certo.
Sim, é algo que há de vir. Bem, nós já falámos que tu terminas sempre o podcast de uma maneira diferente, que é com uma música.
Com uma música.
E por isso mesmo queria-te perguntar, se tivesse de escolher uma música, um filme, um livro, uma peça, não sei, que te, sei lá, marcasse este momento, qual seria?
Este momento da minha vida?
Sim.
Eu escolhi uma música, que é a música que eu vou pôr no final deste episódio, que é People Help the People, não sei se conheces, sim, da Birdie. Sim. Pá, acho que é uma música que me caracteriza muito a mim, porque eu vivo de pessoa, eu vivo para as pessoas, e às vezes digo, sabes, às vezes digo, porra, estou farta de pessoas, mas a verdade é que são a melhor coisa que eu tenho na vida, as minhas pessoas. Portanto, sim, é a música que me caracteriza, é o People Help the People. Portanto, fiquem até ao fim, se não conhecem a música, vão ouvir.
Se não conhecem
a
música, deviam conhecer. Exato. Porque a música é muito
linda. É muito linda.
O que é que ainda te falta fazer? Sei que já abordámos isto um bocado.
Tanta coisa, sim, falta tanta coisa.
Nós ainda somos bebés.
Yeah, nós ainda temos 21 anos.
20, só chavar.
Tu tens 20, já. Eu vou caminho dos 22. Uau. Pá, falta-me fazer muita coisa. Falta-me viajar. Quero muito viajar. Quero muito conhecer novas culturas. Ainda não tive a oportunidade de o fazer, infelizmente. Porque... pá, quando era miúda a minha mãe trabalhava e trabalha fora do país, então escusado será dizer que quando eu queria viajar a minha mãe queria ficar cá, pronto, e então
mesmo assim, acho que nós também sendo muito novos não iríamos aproveitar tanto.
Sim, pá, tive uma infância muito feliz também, calma, já fui à Disney, já fui à Turquia, o meu pai vive na Turquia, não gostei muito da Turquia, não tive uma boa experiência lá e portanto não quero voltar, pelo menos por agora. Mas pronto, quero muito viajar com os meus amigos, criar essas memórias, quero entrar no mercado de trabalho ASAP, tipo, e a fazer aquilo que eu gosto acima de tudo. Eu acho que é isso, é os objetivos clichês, é teres uma família, é teres uma estabilidade financeira fixe, mas agora a curto prazo é isso, é viajar e criar, começar a criar uma carreira ou quero que isso seja.
Também já disseste que para ti as pessoas, as tuas pessoas são muito importantes. O que é mais importante para ti na vida? São as pessoas?
São as pessoas, sim. São as pessoas, os momentos que tu levas. Eu acredito muito nisso. Tu podes trabalhar para poupar, para comprar um carro, para comprar uma casa, para sei lá, comprar uma mala, é legítimo, o dinheiro que tu gastas onde queres e é legítimo, mas a minha mãe diz-me uma coisa que é muito verdade, tu quando morres, tu só levas duas coisas, tu levas os momentos que viveste e as memórias que tu criaste e o conhecimento que tu tens, e isso são coisas que nunca ninguém te pode tirar, é o conhecimento que tu tens e a educação, a formação que tu tens e a educação de valores e tudo que tu tens. E os momentos que tu guardas com as tuas pessoas, e eu dou muito valor a isso, dou muito valor aos meus amigos, à minha família, e às vezes falho.
Mas quem é que não falha, não é?
Yeah, às vezes falho, enquanto filha, enquanto irmã, enquanto amiga, mas pá, faz parte, sim, e tu depois aprendes a lidar com isso.
Acho que talvez seja por isso que nós também estamos sempre a falar tão bem da nossa licenciatura, foram as pessoas.
As pessoas fazem as experiências, te garanto.
A dar aqui boas shoutouts aos nossos amigos.
Se eles tiverem ouvido isto, amigos.
Se não tiverem ouvido, estão a falhar. Estão aqui duas das vossas pessoas favoritas.
Mas sim, as pessoas fazem as experiências e eu tenho tido muita sorte em tudo. Na faculdade, no trabalho, tenho pessoas incríveis, sou a mais nova daquela equipa e mesmo assim são pessoas incríveis que quando eu estou menos bem, ou porque no fundo também já passaram por esta fase. Sim. Em que estão a crescer e estão a desenvolver, porque é nesta fase que tu te desenvolves enquanto pessoa e desenvolves os teus valores e a maneira de encarares a vida e tenho pessoas muito especiais no trabalho, na faculdade, na família, como é óbvio, amigos, sim. Portanto, sim, é o mais importante para mim na minha vida, como é óbvio.
Pronto, também já falámos um bocado do medo da mudança, do incerto. Que outros medos é que possas ter? Ou que tens?
Eu penso muito a curto prazo, eu gosto de pensar a longo prazo, como é óbvio. Uhum. Eu imagino daqui a, sei lá, 10 anos, gostava de já estar casada, de já estar com filhos, de já ter um bom emprego, mas o meu maior medo, eu penso neste momento, é a nível profissional, porque é uma coisa que eu ainda preciso de criar a nível profissional, entendes? A nível pessoal, eu estou bem, pá, é óbvio que ainda não tenho família, não é? Mas isso
Mas
é
tens
uma
21 anos, é isso?
exato, é uma coisa que vem com o tempo. A nível profissional, eu sinto que é agora que eu tenho que começar. E por mais que me digam, ah, se não for agora é para o ano, e, ah, se não for agora é para o ano.
Mas
Mas o meu maior medo é talvez atingir o planalto,
sim.
tipo. Porque a partir do momento em que tu atinges o planalto, é só descer, sabes?
Sim.
E eu dou por mim a pensar isso bué da vezes, do género.
E agora?
E se eu com 21 anos já estiver no planalto? Tipo, eu sei que isto é estúpido, mas eu dou por mim a pensar muitas vezes nisso, de. E se eu estiver no planalto, o que é que eu faço? Tipo, como é que se lida com a queda? Como é que se. Tipo, e se isto for o cume da minha vida profissional? E é o lidar com isso, entendes? É óbvio que é por fases, mas há dias em que eu penso, se calhar estou mesmo, se calhar já fiz tudo aquilo que tinha a fazer a nível profissional. Se calhar o filme, para mim, foi o meu planalto. Tipo, quando eu gravei o filme, se calhar
Teu
foi o meu
cume, teu
planalto.
pico.
E a partir de agora? E se agora, tipo, eu deixar de trabalhar naquilo que gosto? E se a partir de agora não aceitarem mais o meu currículo e eu tiver de ir trabalhar para uma coisa que não me faz feliz? Percebes? Eu penso muito nisso.
Sim, eu acho também, por exemplo, imagina que agora não conseguias trabalhar mais nesta área. Trabalhar mais. Não fizemos ainda quase nada, não fizemos nada. Mas eu acho que há sempre qualquer coisa para ti. Há
Eu
sempre.
acho que vai ser o meu maior desgosto. Eu acho que sim, pelo menos por agora. Eu acho que se recebo um não desta área
Mas a verdade é que.
Nem é da área, é da
É, sim.
empresa que eu estou a falar e que tu
Sim,
sabes que
estamos
eu.
aqui a pensar.
Se eu recebo um não, vai ser o meu maior desgosto, porque eu sinto que vou conseguir e é a minha intuição que me diz para eu não desistir.
Mas já
Mas eu
pensaste.
ainda não desisti porque eu ainda não recebi o não,
Sim,
percebes?
mas eu acho mesmo que recebas o não. O não nunca é um não para sempre, é um não nesta altura. Se calhar ainda não estás pronta para isso, já pensaste que se calhar. Esse não vem, já te falei disto duas vezes, de se calhar veio porque ainda não estás pronta e porque precisas de outras experiências e
E
precisas
eu
de.
sei, Ana, mas e lidares com isso? Como é que tu lidas
Sim, não
com
é
isso?
fácil. Acho que nós também pensamos muito alto, tu sabes. Eu tenho
E
tipo.
sim, tu pensas
Sim,
logo bué da alto.
porque se pensares
Mas imagina,
baixo,
tu vais
mano,
pensar
não.
baixo para quê?
Exato.
Não é? Tipo, se eu posso ir para uma grande empresa, para que é que eu vou começar com uma empresa aqui
Não
da minha
só.
zona? Percebes?
Nem só, tipo, se tu podes pensar e os teus sonhos e se tu pensares pequenino, tu vais acabar
Tu
por
vais
fazer
conseguir
pequenino.
pequenino, exato, e é
Exato.
óbvio que tu tens de ter a humildade para perceberes que para chegares a um ponto tens que subir vários degraus. Mas epá, se os outros conseguem, porquê que eu não consigo?
Exato. E não só. Se tu tens aquele objetivo, tu vais querer trabalhar para aquele objetivo e vais fazer
Sim,
para aquilo. Pode ser tipo uma no milhão, a tua.
e o grau de exigência é muito maior
Sim.
para esse objetivo, portanto, vais
Tu
dar.
sabes os objetivos que ambas
Dar
temos e.
o triplo, dás o triplo. E eu acredito mesmo nisto. Eu acredito piamente que se tu trabalhares e se tu juntares ao teu talento, a tua formação e o teu trabalho, e depois a sorte vem por
Sim.
acréscimo, pá, eu acredito mesmo que tu vais conseguir.
E acho que o medo também torna-nos um bocado mais. Eu não diria humildes, mas tipo, o medo torna-nos.
Não, eu acho que não é medo, eu acho que é pés assentes na terra.
Sim, não, mas estou a dizer, o medo que tu tens de a não conseguires trabalhar na área, não sei o quê, mostra o quão isto também é importante para ti.
Sim, imagina, para mim é muito importante, mas isto tem a ver com os valores que eu sempre tive cá em casa, que é vais crescer, vais tirar uma licenciatura, vais trabalhar e vais ter um bom emprego.
Sim, é isto sempre, fazer
os meus
por
pais
ti.
Sempre me disseram isto, mas é para o meu bem, como é óbvio. Sempre foram muito exigentes nesse aspecto. E talvez seja esse o medo de falhar.
Uhum.
Percebes? Era aquele Sim. medo de falhar que eu estava a dizer há bocado. É muito difícil lidar com a falha. Muito difícil.
Mas achas que essa falha
só contigo.
Pois é, isso que eu ia dizer. Essa falha é só para ti. Qual é? Ou seja, tens mais medo de falhar por ti ou pelos outros? Tipo, pelos teus pais, pela tua família?
Por mim e pelos outros. Porque é muito difícil tu lidares. É muito difícil tu falhares contigo. Porque é uma coisa que tu queres muito e não consegues. E sentes que és um...
E acho que acaba por te atingir mais. Ou seja, por muito que tu queres... Tu, quando falhas com os outros, estás a falhar contigo logo.
Sim. Isso sem dúvida. E depois falhas com os outros, que é tipo uma desilusão.
Tipo a bola de neve outra vez. Tipo,
imagina os meus pais estarem-me a pagar uma faculdade privada durante 3 anos e eu depois tipo não ter um trabalho minimamente bom. Entendes?
Sim.
O que é considerado bom neste país. Porque neste país hoje em dia, tipo... Qualquer coisa é bom, isto é triste de dizer, mas neste país, hoje em dia, teres um trabalho já é bom.
E falando assim no país, tu sentes que Portugal é um país, ou seja, é um país pequeno que pensa pequeno, ou seja, as pessoas limitam...
Sinto, e é uma coisa, irrita-me as pessoas pensarem pequenino, irrita-me esta coisinha do português, tipo, quando me dizem, mas não, era aquilo que estávamos a falar há bocado, de... mas não podes querer começar já por cima. Pá, posso e vou começar por cima.
Quem diz que não posso?
Epá, exato, quem é que me vai dizer que eu não posso começar numa grande empresa? Tipo, irrita-me esta coisa do português pensar pequenino, ou do ordenado mínimo chegar. Eu sei que isto parece muito presunçoso, mas é verdade,
mas
tu podes ter mais...
Mas eu acho que faz parte da nossa ingenuidade também.
Se tu podes ter mais, porquê que tu não vais lutar por mais? Porquê que tu vais aceitar e conformar-te com aquilo que te dão? Tipo, não, se tu mereces mais e se tu sabes que mereces mais, então vai à luta e luta por mais. Luta por aquilo que tu mereces.
Por exemplo, eu acho que pessoas mais velhas que possam estar a ouvir agora este episódio neste momento podem estar a pensar, pois, não é fácil. Nós sabemos que não é
não
fácil.
Mas
se nós
não é fácil.
Se nós não temos nada neste
mas
momento, podemos tipo apontar para as estrelas.
E tu podes arriscar. A minha mãe está-me sempre a dizer nada e tu arrisca, por amor de Deus. E eu tenho sorte. Eu e tu também. Temos sorte de fazer coisas que gostamos. Eu tenho sorte de trabalhar numa empresa... que me trata, eu tenho sorte de trabalhar,
sim, sim.
Aquilo é a minha família, é a minha casa, tenho sorte de fazer o que gosto, tenho sorte de ter estudado aquilo que queria numa faculdade privada, que hoje em dia não é fácil, estudares numa faculdade privada durante 3 anos não é fácil, e por isso choro alto aos meus pais, me ajudaram a pagar a faculdade, incríveis, e não é fácil, e tu tens tido, eu tenho tido, isso para mim é sorte, é tu... Tu não escolhes onde tu nasces. Tu não escolhes se nasces num berço de ouro ou se tu nasces... Se é difícil com a licenciatura, imagina sem licenciatura.
Exato.
É muito difícil.
Mas é aquilo que eu estava a dizer. A licenciatura é o que a maioria tem. E acho que, por exemplo, tens este podcast.
Sim.
É
Sim,
algo
é
mais.
Isso. Tu tens que criar
é aquilo que nós estamos a falar.
A minha mãe no dia estava-me a dizer, então, e agora, para o ano é mestrado. Que mãe, mas estás bem, mestrado? Então, mas eu ainda estou sem neurónios da licenciatura, já me estás a pedir para ir tirar o mestrado?
E sabes, uma coisa que eu percebi-me agora, por acaso não falei disso contigo também, é o mestrado e a pós-graduação, tipo, disseram-me isto no estágio, tipo, aqui é mais...
Who cares? Exato, nesta área, o importante é a experiência, é
Sim.
tu entrares no terreno, entrares no mercado de trabalho.
E disseram mesmo, não estejas sempre atrás... Tipo, estudar é bom, saberes mais é bom, mas
sim.
se for uma coisa que tu queres, sim. Mas não faças só para teres ali o tal canudo para mostrar aos outros.
Tudo. Eu quero entrar já, porque...
Eu nesta área, cabeça ainda para pensar
nisso. Nesta aí. Área, quanto mais jovem tu entras, melhor. Porque
sim.
tu dás-te a conhecer mais cedo. Depende da área também da comunicação. Na minha área é importante entrar cedo, porque é um entretenimento e porque é uma área que...
E é uma identificação também
que envolve carisma.
Sim,
sim.
Identificação do público contigo.
Sim, tu precisas disso, do target e tudo, mas sim, é pá, a licenciatura não é tudo, mas é
algo.
Mas era um meio para eu atingir o meu fim, sim.
Sim.
Até porque eu conheci, fiz contactos, como é óbvio, os nossos professores, pá... Tudo.
A experiência,
obviamente,
tipo,
tudo aquilo que envolve a faculdade, tipo,
aprendeste muita coisa.
Sim, isso que tu aprendeste ninguém te tira e ainda bem que fiz. Juro-te, não estou mesmo nada arrependida de ter feito a licenciatura, não acho mesmo que foi tempo perdido, acho que não foi esta a pergunta que tu me fizeste, mas agora estou a responder, tipo, acho mesmo que não foi tempo perdido. Tipo,
eu acho que também só é tempo perdido se tu deixares que for tempo perdido.
É isso, é mesmo isso.
E agora falando de ti, qual é o teu maior defeito? E por acréscimo, vá, a tua maior qualidade também. Não pode ser só falar mal.
Uau. Pai, tenho muitos defeitos. Qualidades
eu sei,
também.
Eu
qualidades
sei, eu também. Sei.
Obviamente. não, é pá, eu... pá, vou juntar aqui um que é clichê, mas é verdade. Eu sou muito teimosa.
Já sabia.
Sou muito teimosa, é verdade. Mas é um defeito que também pode ser uma qualidade. É um defeito que me permite...
ser persistente.
Que me permite ser persistente naquilo que eu acredito, que às vezes acaba por dar porcaria, porque pá, às vezes discuto com os meus amigos, porque sou demasiado teimosa, porque chocamos. Tenho um amigo que é super chegado a mim, que é tipo o meu irmão mais velho, mas somos os dois muito teimosos e, pá, e às vezes chocamos e ficamos muito tempo sem nos falar. E por sermos muito teimosos e por sermos muito
as
iguais.
As típicas discussões de irmãos.
As típicas discussões de irmãos. Sim, ele é mais velho do que eu, mas esquece, nós os dois da mesma casa não ia resultar. Mas depois, ao mesmo tempo, tenho teimosia para dar e para vender de vão gramar com o meu currículo até me aceitarem numa entrevista de emprego, percebes?
Sim.
Portanto, eu sou...
eu acho que há uma linha muito ténue entre a persistência e a teimosia.
Sim,
e
sim,
acho que
sim,
é muito
sim.
Fácil ultrapassar isto.
Sim, sim. Eu sou teimosa porque sou persistente e porque Exato. Acredito, entendes? E porque acredito muito. Eu só vou à luta por aquilo que eu acredito. Se eu não acreditar, esqueçam.
Sim, nem estás ao trabalho.
Nem me dou ao trabalho, esqueçam lá isso. Não vou gastar as minhas energias com isso.
Sim.
Querem gastar energia, vou para o ginásio e vou treinar.
Sim,
percebes?
Sim. E estou a chegar à minha última pergunta, Nádia Anielli.
Que é qual?
Não te vou perguntar o que dizem os teus olhos, não te preocupes.
Ok, boa.
Mas é o que vai trazer o futuro, tanto para ti como para o podcast. Ai, meu Deus, gaguejei.
O futuro para mim nem eu sei. Eu sei aquilo que quero, não sei aquilo que me vai trazer, infelizmente, que é uma coisa que me cria alguma ansiedade, porque era aquilo que estávamos a falar há bocado, é o incerto, é eu não saber o que é que vai acontecer.
Uhum.
Mas o futuro, eu gostava que o futuro me trouxesse o meu sonho, não é?
Sim.
Para o podcast vai trazer isto que está a acontecer entre nós.
Uma nova temporada.
Não vou abrir muito mais o jogo. As pessoas que estão a ouvir, se perceberem, perceberam. Se não perceberem, vão ter que esperar por setembro. Mas sim, pá, vai este episódio foi o mote para aquilo que vai acontecer a partir de setembro. Agora
uma mudançazinha.
Vou de férias, vou descansar um bocadinho. Estou muito cansada. Muito cansada.
Ainda não disseste, estás muito não, cansada.
Não, as pessoas ainda não perceberam o quão cansada eu estou. Mas da cabeça mesmo, da cabeça. E pronto, e profissionalmente vai-me trazer aquilo pelo qual eu vou lutar e não vou desistir. E eu vou continuar e continuar e continuar. E um dia há de fazer sentido e um dia
vamos estar aqui, vou estar outra vez a entrevistar e vamos estar a falar do que tu conseguiste desde este
dia. E tu também. E pronto, olha, é isto. Era a última pergunta, não era?
Era.
Pronto, então posso fechar?
Podes fechar. Deixas-me à vontade, fechar. Com a tua musiquinha.
Pronto, olha, antes de
adeus,
fechar.
Adeus, amigos.
Adeus, amigos. Gostava de te agradecer, gostei muito.
Não me faças chorar, Nádia Anielli.
Não vou chorar, please. Gostei muito desta conversa. Acho que era a conversa que fazia sentido com a pessoa que fazia sentido, só fazia sentido contigo, e por isso queria-te agradecer por teres disponibilizado o teu diazinho de folga para vires aqui ter comigo. E pronto, e olha, é isto. Vocês ficam agora com a música que eu falei há bocado, que é da Birdie, chama-se People Help the People. E olhem, tenham um bom verão, ponham um protetor solar, bebam água.
Preparem-se para setembro
e lutem pelos vossos sonhos, que é o mais importante de tudo. Está bem? Queres dizer mais alguma coisa?
Adeus e obrigada.
Adeus. Boas férias.
is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lies. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Be cold as a stone, rich as a fool. It turned all those good hearts away.